Alô, alô, torcedor vascaíno, está começando a live GE Vasco, episódio número 307 do nosso podcast. Eu sou Maurício Mota e hoje vamos analisar aqui a talvez melhor atuação do Vasco no Campeonato Carioca. Goleada por 4-0 sobre a Portuguesa, classificação garantida para as semifinais do campeonato e o adversário será o Nova Iguaçu. O Vasco passou em terceiro lugar na primeira fase e vai encarar a surpresa da competição. Nova Iguaçu ficou em segundo e terá vantagem de dois resultados iguais. Os dois jogos serão nos próximos finais de semana. Primeiro jogo no próximo domingo, segundo jogo no outro sábado. Mas antes disso, tem a Copa do Brasil. Segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco encara o Água Santa. Muito assunto para falar. Estou aqui com dois participantes. Vou começar... Os dois, na verdade, estavam ontem em São Januário. Vou começar aqui por um dos repórteres que fazem a cobertura do Vasco no GE, Bruno Murieto. Bem-vindo, amigo. Você estava ontem lá em São Januário. Qual a sua impressão da partida?
Bom dia, Maurício. Bom dia, João Mirante. Olha, era uma partida que podia ter ali uma certa pressão, mas Dimitri Payet, Verret e companhia fizeram questão de que logo com 2 minutos de jogo a pressão já fosse embora e o Vasco conseguisse construir essa vitória que conseguiu a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, né? O Vasco entra no campo em São Januário logo depois que o Botafogo vence o Fluminense e precisava da vitória para se classificar. Já sabia do que precisava, dos resultados que precisava, até para enfrentar o Nova Iguaçu numa semifinal. Então foi lá, venceu, convenceu, goleou, deu show o Payet. E acho que é isso, né? Se a gente olhar um Vasco assim, talvez de outros anos, seria aquele jogo que o torcedor podia ficar um pouco preocupado, aquele jogo que o Vasco só depende dele mesmo, isso acaba costumando assustar um pouco alguns dos torcedores, mas ontem o Vasco deu todas as credenciais aí, mostrou por que era favorito em campo e por que tem que confirmar agora o favoritismo contra o Nova Iguaçu na semifinal e também no Água Santa aí, para já classificar para a terceira fase da Copa do Brasil e também para a final do Carioca. Vamos debater esses próximos dois compromissos aí também do Vasco.
Ontem o Vasco não deu brecha, né, a Portuguesa. Eu acho que o Ramon Dias achou o time ideal. Na minha opinião, o 11 que começou ontem é o 11 ideal do Vasco. Quero saber a opinião de João Mirante, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 do YouTube. João Mirante, eu que assisti seu vídeo pós-jogo, estava bem rouco e completamente paietizado. Como é que você está hoje? A voz melhorou? Acho que ainda bem paietizado.
Sim.
Bem-vindo, amigo.
Fala, Maurício. Fala, Bruno. Ainda estou um pouco rouco, sim. Sempre que vou no estádio fazer o podcast no dia seguinte é um pouco complicado. Fico com a voz meio cavernosa. Mas estamos aí e paietizado sempre, né? Mais um show do francês ontem. Faz um gol ali em que ele acompanha bem a jogada, né? O Verret, que costuma ser o cara de empurrar a bola para a rede, dessa vez dá uma bela assistência. E como o Bruno disse, se havia uma certa pressão em função do resultado do Botafogo, a necessidade do Vasco vencer, essa pressão começa a se dissipar já aos 2 minutos ali. Bela jogada do Vasco, belo lançamento do Paulo Henrique para o Verret, bela assistência e o Payet talvez fazendo o gol mais fácil de sua carreira, né? Só teve que empurrar a bola para o fundo da rede. Acho até que o Vasco no primeiro tempo, logo depois desse gol, baixa um pouquinho o ritmo, permite que a Portuguesa troque bola no campo de ataque. Achei que a marcação ali ainda foi um pouco passiva naquele meio campo no primeiro tempo. Ainda assim, um pouquinho mais de calma com a bola logo depois da parada técnica, né? O Vasco costuma, inclusive, voltar melhor depois dessas paradas técnicas. Faz o segundo gol e aí praticamente sacramenta a vitória e a classificação. Vai para o segundo tempo e o Ramon faz uma alteração que foi interessante, né? Ele tira o Léo, coloca o Cocão, volta ali para o esquema com uma linha de 4 atrás, 3 jogadores no meio. O Payet com bastante liberdade, Adson mais pelo lado direito, Verret na frente, e o time passa a controlar mais o jogo, né? Se tinha vencido por 2-0, basicamente teve umas 2 ou 3 estocadas, né? E em 2 o Vasco fez o gol, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco passa a controlar totalmente o jogo e os gols saem com naturalidade, claro, a partir do talento especial de Dimitri Payet, né? Dá uma bela assistência para o Verrete, uma jogada que ele inventa o espaço. E depois, né, no final do jogo, já com o time mexido, o Ramon fez alguns testes, colocou minutagem para alguns jogadores, como Praxedes, por exemplo, colocou o De Luca, né, que há muito tempo não entrava, ele coloca o David lá, o criticado David, e o David participa muito bem, ele entra bem no jogo, né, dá uma bola para o Rossi também, que ganhou uns minutos ontem no segundo tempo, o Rossi acaba não aproveitando, mas depois ele participa ali da construção da jogada, Cocão, Payet, ele faz o corta-luz, ataca bem o espaço e o Payet de novo faz mágica, né? Vem trazendo a bola, dribla o juiz, dribla o cara da Portuguesa e serve para o David entrando ali rápido pelo lado esquerdo, bate bem, faz o 4-0 e sacramenta ali uma boa atuação do Vasco, uma atuação segura. Claro, tem que se levar em conta o nível do adversário, né? Não é nada para a gente também ficar impressionado, mas é sempre bom quando você pega também esses adversários fracos, você se impor da maneira que o Vasco se impôs e conseguir um placar elástico para deixar todo mundo feliz, todo mundo motivado. Ontem foi uma bela tarde lá em São Januário, a galera cantando do início ao fim, né? O placar ajuda também, você abre o jogo cedo, todo mundo vai no embalo e o time foi muito bem com mais um show de Payet e terminou todo mundo lá, Payet, Payet, Payet. Foi o grande hit da noite, e ele agradecendo todo mundo. Enfim, acho que a torcida do Vasco vai vivendo um caso de amor aí com o seu camisa 10, e diria não só com o seu camisa 10, viu? É um time que há muito tempo, o Vasco, assim, há muito tempo não tinha essa relação da torcida gostar de um time e sentir essa reciprocidade também. Os jogadores demonstram gostar de estar aqui, gostar de estar no Vasco, gostar de representar o Vasco. E, bom, enfim, tem dado certo até agora. Classificamos, primeira missão do ano cumprida. Claro, acho que a gente se vê obrigado aí para a final, por mais que o Nova Iguaçu seja surpresa aí, seja um time organizado, ganhou de 8-0 aí na primeira fase da Copa do Brasil, não é um time bobo, tem que respeitar, tem que jogar com seriedade, mas a obrigação é toda do Vasco. Mas enfim, pensamos isso no próximo fim de semana. Nessa semana é virar a chave, ganhar do Água Santa, jogo decisivo em São Januário, jogo único. Ano passado a gente caiu justamente nessa fase, nos pênaltis ali contra o ABC, não podemos dar chance pro azar. E acho que não daremos, assim, com a mentalidade que Ramon, sua comissão técnica, Emiliano, e que os jogadores têm demonstrado, o Vasco tem tudo para encaminhar uma classificação também aí no meio de semana, passar para a terceira fase da Copa do Brasil e seguir buscando o sonho. Acho que a Copa do Brasil é um dos objetivos aí do Vasco também nessa temporada, competição de mata-mata, o time bem em São Januário, né, uma força grande. Você ir muito bem em casa, como o Vasco tem ido desde que o Ramon chegou aqui. Então o Vasco tem que sonhar, sim, não só com o Carioca, mas também com a Copa do Brasil.
A Portuguesa, como você bem falou, é um adversário fraco, né? Não é tão parâmetro, mas o Vasco vinha tendo atuações contra times de menor investimento, contra o Volta Redonda, contra o próprio Marcílio Dias na semana passada, que não enchiam os olhos, né? O Vasco ontem jogou bem, realmente jogou bem. O João Vitor voltou à zaga em relação ao último jogo. O Adson parece ter ganho mesmo a posição ali do David na frente. Era uma discussão que a gente teve até no último episódio aqui. E o Sforza ontem foi titular, né? Pela primeira vez o Sforza jogou ali no lugar do Zé Gabriel, então o Ramon Dias formou meio campo ali com o Sforza, Galdames, mais uma boa atuação do Galdames, e Payet, e os três zagueiros. E como o João falou, no segundo tempo, para povoar mais o meio campo, entrou o Matheus Carvalho ali no lugar do Léo. O Léo saiu, segundo a transmissão, até também uma forma de prevenção, né? Porque o Léo estava pendurado para não correr o risco de perder o Léo na semifinal. Então o Ramon Dias botou o Matheus Carvalho ali. E também, assim, tem que ter cuidado nesse jogo da Copa do Brasil, que é agora na próxima quinta-feira, às 8 da noite, São Januário. Porque é jogo único, né? Como o João falou, e não tem a vantagem do empate, como o Vasco teve no jogo de estreia, né? É jogo único, se empatar é pênalti. E o Vasco caiu nessa fase nas duas últimas edições da Copa do Brasil. Mas antes de falar de Copa do Brasil, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. O João já fez uma análise aqui da partida. Bruno, como é que você viu a escalação que o Ramon colocou em campo ontem? Era meio que esperado, né, a volta já do João Vitor, mas a questão do Adson ali, o Adson que joga ali pelo lado, mas também às vezes ele vem, recompõe o meio ali para ajudar o Paier. Como é que você viu a movimentação ali do Adson, que na minha opinião fez uma boa partida, voltou a marcar, e a escalação do Ramon ontem contra a Portuguesa?
Eu acho que a titularidade do Adson, muito pelo que ele fez na partida contra o Marcílio Dias, porque se a gente pensar que na primeira fase da Copa do Brasil o Paier não jogou, o Adson ele conseguiu manter o nível ali da criação do meio campo, porque ele atuou mais centralizado, né, contra o Marcílio Dias. Então ele deu uma dinâmica legal, igual o Paier, lógico, sempre dá ao time do Vasco, e também pôde fazer o gol, né? Então assim, ele que não teve tanta sequência na Europa, consegui ali um dos primeiros jogos dele como titular, fez um gol decisivo, né, contra o Marcílio Dias. Então, com o Paier voltando ao time, acho que o Ramon apostou nessa mudança de esquema que ele já tinha testado até na pré-temporada, que a gente pensa, o Vasco não muda esquema. Eram os três zagueiros ontem, mas também na frente, em vez de ser uma dupla com o Verrete e David, né, no ataque, a gente falou, o Adson vai no lugar do David. Entrou, mas mudou a pouca formação desse ataque, né? Virou um 3-4-2-1 ali, né? Com o Paier aberto pela esquerda, mas como um meia, né? Não como um ponto esquerda. E o Adson como meia-direita. E são jogadores... Eu até escrevi isso na análise de hoje da partida. São jogadores ali no meio de campo que gostam muito de ter a bola, né? De trocar passes curtos, muita movimentação. O Adson, cara, ele começou aberto pela direita, mas... Se a gente parar para pensar no gol no segundo gol, ele está fazendo a jogada na esquerda, né? Ele desarma primeiro o meia ali da Portuguesa, aí tabela com o Piton, dá bola no Paier e aparece na área finalizando. Então, e até por característica do Sforza também, né? Que é um jogador com uma saída de jogo boa, superior do Zé Gabriel, é um jogador que tem... Eu gostei bastante sim, da apresentação dele ontem, que é um jogador que tem personalidade, né? Eu concordo com o João, acho que até os 25 minutos ali na pausa técnica, até pelo Vasco fazer um gol cedo, ficou um jogo talvez exagerado de trocação, assim. A Portuguesa ia pro ataque, o Vasco roubava a bola e já ia pro ataque de novo, assim. Não tinha muito controle, o Vasco não gastou a bola mesmo com a vantagem no placar. Então depois da pausa ali técnica, né, obrigatória, o Ramon acho que consertou isso, o Vasco começou a trabalhar melhor a posse de bola, e aí o segundo gol acho que surge naturalmente, e até por esse controle maior ali, o Vasco para de sofrer tanto como estava sofrendo, né, mas assim, era aquele ataque que, pô, arrancava um suspiro da galera, um escanteio, tem uma boa defesa do Léo Jardim de mão trocada, que ontem teve mais um...
Tem no primeiro tempo ainda. Assim.
Então, acho que essa escalação inicial com Galdames, Sforza, Adson e Paier, cara, a gente viu ali umas tabelinhas que há um tempo a gente não via, né, assim, no Vasco. Tem uma que do Sforza, que eu até li um comentário, que ainda bem que o Piton chutou aquela bola para longe, porque senão já ia ter galera ali falando que era campeão, não sei o quê, porque o Sforza dá um passe de calcanhar, o Piton tabela com o Verrete. O Verrete ontem teve uma atuação muito boa na armação, né?
Muito boa.
Tem muita gente que critica o Verrete, acho que ele é caneleiro, eu acho que passa longe disso, acho que ele é talvez um dos atacantes que mais participa, que mais se entrega do jogo, assim, na Série A do Brasileirão. Ele tem, além da bola aérea dele, que é, pô, talvez aí top 3 do Brasil, ele participa muito bem do jogo. E ontem, acho que ele tava ainda melhor nesse sentido, de dar passe. Primeiro a condução dele ali em velocidade para o Paier abrir o placar, e depois várias tabelinhas dessas que poderiam ter até feito com que o Vasco fizesse uma vantagem maior ainda no primeiro tempo. E depois, eu acho que assim, do sistema de três zagueiros, eu acho que isso pode ser uma tendência da gente ver nos próximos jogos, na informação, acho que é mais feeling mesmo, assim, opinião, sensação. O Léo ontem não estava tão bem, né, dos três zagueiros, ele errou uns passes e tal, e já é o segundo jogo seguido que no intervalo o Ramon saca um zagueiro e bota ali mais um meia para preencher
o esquema.
Acabou com o meio campo do Português ali quando o Cocão entra, que mais uma vez entrou bem. Sim. E o Vasco foi dono do jogo, cara, deu mais liberdade pro Paier, o Adson também se entendeu muito bem com ele também no segundo tempo, E aí saiu o terceiro e o quarto gol com maestria ali do Payen, achar dois passes muito difíceis. E como o João falou, o David na que eu acho que é a do David, de entrar no segundo tempo, de receber aquela bola em velocidade ali na cara do gol e chutar. E já é o segundo jogo dele fazendo um gol exatamente assim, né? Então, acho que ele vai ser útil também, assim, nesse ano. E é bom para ele também, né? Ter essa sequência fazendo gol sendo importante.
É impressionante, assim, como o Ramon e o Emiliano ali, eles tiram o melhor de cada jogador e eles têm total controle do elenco. Essas variações táticas que o Vasco tem feito nas últimas partidas, eu particularmente acho que contra times menores, talvez não precise jogar com três zagueiros, mas eles parecem querer fidelizar esse esquema de três zagueiros, né? Tanto que nas duas últimas partidas, como o Bruno falou, eles mexeram no intervalo, contra o Marcílio Dias, ainda no primeiro tempo, né? O Medel deu um passo à frente e para chegar ali e jogar meio como volante. E ontem botou o Matheus Carvalho. Assim, eles têm total controle do elenco, tem um time nas mãos. E, João, você é um daqueles torcedores que, como o Bruno falou, se sai esse gol do Piton nessa triangulação, Sforza, Verrete, Piton, você seria um desses torcedores que falava que acabou, o Vasco vai ser campeão de tudo?
Não, eu já sou esse torcedor aí, eu já sou ontem, inclusive.
sem ter saído gol.
Ontem, inclusive, há muito tempo eu não ouvia o Dali Dali Vasco, seremos campeões. Foi cantado ali em São Januário, a plenos pulmões. Assim, se seremos campeões, não sei, mas eu acho que hoje o Vasco tem totais condições de almejar a conquista do título, é claro. Terá pela frente, sobretudo Sim. na final, né, se avançar pelo Nova Iguaçu, um grande adversário, seja Flamengo ou Fluminense, vai ser um grande clássico, sem favoritos, eu diria, mas acho que hoje o Vasco chega em condições de competir contra qualquer, como diz Ramon Dias, e essa tem que ser a mentalidade, tem sido a mentalidade do Vasco, um time que criou uma casca também do ano passado de muita pressão. O Emiliano destacou isso também na coletiva. Enfim, acho que o time tem mostrado poder aí para a gente ter alguma esperança, sim, aí tanto no Carioca quanto na Copa do Brasil, quanto de fazer um bom brasileiro, sempre também frisando que ainda temos necessidades, né, em termos de elenco, sobretudo, até em termos de time titular, poderia ter ainda aquele atacante um pouco diferenciado ali, um pouco especial, né? Mais um craque ali de um segundo atacante, não chega essa peça. O Vasco tem o quê? 3 dias para tentar arrumar mais alguma coisa no mercado para o brasileiro, mas hoje é um time que compete, é um time que, de fato, pode olhar qualquer adversário no olho e pensar na vitória. Já mostrou isso nos clássicos da primeira fase, né? Podia ter vencido o Fluminense, podia ter vencido o Flamengo, venceu muito bem o Botafogo. Sim. Enfim, acho que voltamos aí para esse patamar de almejar a conquista, ainda que os nossos adversários sejam, nesse momento, mais badalados do que o Vasco ainda. O Flamengo, sobretudo, com o elenco, com o investimento que tem, e o Fluminense com as suas conquistas recentes aí. Enfim, mas vamos cair para dentro, seremos campeões.
O Bruno e João, vocês acham que ontem, antes, só respondendo o pessoal aqui no chat, aproveitando para pedir like, pedir para compartilhar, a audiência está boa aqui no nosso chat, pessoal falando muito de reforços, cadê os reforços? Vamos falar de reforços. A gente aqui do GE Vasco está, como o Emiliano Dias falou na coletiva, a gente espera até o dia 7. Dia 7 fecha a janela, assim como Emiliano e Ramon Dias estão esperando, nós também estamos esperando, mas a gente vai falar aqui, vai separar um tempinho para falar de reforços. O Bruno vai cravar aqui se vai chegar jogador, se não vai chegar jogador. Eu queria ver com vocês, Bruno e João, pode ser o Bruno primeiro. Vocês acham que ontem foi a melhor partida do Payen com a camisa do Vasco?
Cara, eu acho que sim. É porque, assim, ele participou dos 4 gols, né? Isso é muito forte, assim. E além dos gols, que, pô, foram 4, né? Assim, talvez a jogada mais bonita, tudo bem, tem o quarto gol ali, mas, cara, o que ele faz com o defensor da Portuguesa ali no segundo? O cara foi quase parar ali na placa lateral, assim. E é um gol que não conta em nada, né, pro país, assim, em números de estatística, né, e tal.
Porque estatística.
Seria a pré-assistência ali, mas não existe isso, né? E, cara, acho que sim, porque... E acho que foi mais legal ainda esse jogo sem São Januário, porque mostrou ali como tá, né, essa ligação entre o Vasco e o elenco do Vasco e a torcida, porque o Vasco já não atuava em São Januário ali há mais de um mês, né, desde aquela partida contra o Madureira, que aí também usou um time misto, né, aí depois entraram no segundo tempo Paê, Verret, o Vasco o David, enfim, e aí o Vasco construiu a vitória contra o Madureira. Mas o Vasco só tinha jogado até então o São Januário sem ser, né, com o time, uns 11 ideais, digamos assim. Então foi legal, foi muito maneiro de ver, né, ontem. O Paê depois deu uma entrevista também em francês ali, a Casé TV. A repórter Bruna entrevistou ele em francês, é um vídeo que tá viralizando nas redes sociais. E é muito legal ver o Paê falando, né, aqui, como jogador do Vasco. A gente vê muito, às vezes, a gente viu uma entrevista dele ontem, ano passado, naquela partida contra o América Mineiro, aqui com o Regi, ali, logo depois da transmissão. Viu algumas repercussões dele na pré-temporada, lá fora na França, também falando sobre o Vasco, até contando a história do terço, né, que ele carrega com ele mesmo, desde que ele chegou aqui ao Vasco, um torcedor deu. E assim, acho que a torcida do Vasco está em lua de mel com o Paê, e acho que isso aí vai durar muito tempo, né? Porque ele chega ano passado numa situação que era muito difícil para ele estava quase 3 meses ali, 4 meses sem jogar. Isso eu conversei com algumas pessoas na pré-temporada, era como se fosse um período de lesão grave, né, para um jogador, ainda mais na idade dele. Uhum. E ele não quis saber, ele emagreceu, ele foi decisivo mesmo acima do peso, mesmo sem estar nas condições ideais no ano passado, por mais que tivesse ali também algumas críticas, né? Mas aquele gol lá contra o América Mineiro, acho que deu a tranquilizada.
Pô, ele faz um gol contra o Fortaleza, pouco lembrado também. Sim. Vitória 1-0 em cima do Fortaleza em São Januário, que ele inventa
chute
um gol
de
ali.
Fora.
Puxa de canhota, isso, bate no cantinho.
Não, e esses dois gols garantiram 4 pontos aí pro Vasco.
Pelo menos 6 pontos.
Já tava empatando e aí ganhou as duas partidas. Só que, cara, aí esse ano acho que... E acho que casa com isso que o João tá falando, né? É um elenco que o torcedor do Vasco ontem, quando viralizou aquela foto que o Leandro Amorim publicou lá, né, no Twitter, que, do elenco todo reunido, muita gente comentando, né? Tipo, pô, como é bom se sentir identificado, né, com o elenco, tem o Medel, tem o Léo Jardim, tem o Piton, tem o Paê, tem o Verret. Então tem muito jogador que o torcedor do Vasco tá gostando, assim. E acho que esses jogadores, assim, o peso desses jogadores que participaram dessa campanha da salvação, quando quase ninguém acreditava, somente Ramon Dias e Emiliano, né, que não ia barrar. E aí, agora tem essa expectativa, né? Vai que esse time consegue aí se colocar aí como campeão carioca e entrar, né, para a história do Vasco também, com título.
Foi a melhor atuação, João, do Paier, para você?
Cara, acho que dá para dizer que sim, né? Duas assistências lindas, fez o gol, enfim, para além de toda a sua categoria em cada momento que ele pega na bola, né? Até quando ele erra bonito, você já percebeu, né? Ele erra uma trivela, assim, ele erra sempre com categoria também. Mas ele vem jogando muito bem desde o início dessa temporada, né? Desde os primeiros momentos ali, ele já participando bem, já mostrando uma outra condição, para além de ser aquele cara, como no ano passado, que você via que tinha técnica, mas ainda faltava uma melhor dinâmica, um melhor encaixe coletivo mesmo para ele. Esse ano não, esse ano ele é o dono do time, ele, enfim, participa a todo momento do jogo, chama a responsabilidade, e ontem foi, aí acho que, nos seus termos, dá para dizer sim, até pelos números, né? 2 assistências, 1 gol, a sua grande atuação. Mas nesse Carioca, esse Carioca tem sido marcado por boas atuações de Dimitri Paê. Contra o Volta Redonda, o Vasco não jogou bem, mas é o Paê que define o jogo também, que decide, né? Podia ter decidido mais cedo, uma bola que ele deu para o David fazer o gol. Parecido até com essa de ontem, e o Dave perde naquela ocasião, e dessa vez ele faz. Enfim, eu acho que também o que, que proporciona não só a atuação do Payet, mas do time ser melhor também é o gramado, viu? Porque o Vasco viajou, foi legal, foi bacana. Eu acho super bacana, ainda mais nessa primeira fase de Carioca, você dá oportunidade à nacional torcida do Vasco poder ter contato, o Vasco fazer essas viagens. Mas muitas vezes também, nesse caso no Carioca, a maioria das vezes em campos ruins, né? Que o Vasco atuou nesses jogos em que fez mando, em que jogou fora de casa e tal. E aí veio para São Januário, tapetinho, time principal, Payet ali soltinho em campo e aconteceu o que aconteceu, né? Enfim, acho que o time tem crescido também na hora certa. E além do Payet, ontem eu destacaria muito o jogo do Adson também. Achei o Adson bem ativo dentro da partida, sim. Ele erra alguns lances, claro, porque não dá para acertar todas, mas um cara sempre buscando participar, brigando pela bola, tanto que o gol, como o Bruno destacou, que ele faz, nasce dele brigando pela bola, ele indo desarmar, combatendo e aparecendo ali na esquerda, primeiro faz a jogada, depois corre para a área, o Galdames assiste para ele, ele dribla bem também, bate cruzado, consciente. Enfim, acho que o Adson começou meio devagar aqui, vai também se encaixando na dinâmica do time, ganhando mais ritmo de jogo, né? O Adson, que não marcava gols há 8 meses, marcou nessa semana contra o Marcílio, marcou contra a Portuguesa.
2 jogos seguidos.
É bom para o cara também ir ganhando confiança, né? É assim, tem-se uma certa desconfiança quando o Adson chega, se ele vai ter essa efetividade que a gente precisa de um atacante, né? Porque de pontinha, ciscador, que pá, que dribla, ágil, tem muito, mas precisa da efetividade, assistência, gol. A gente espera isso dos atacantes. E ele fez um gol importante para nós no jogo contra o Marcílio, um gol no momento que a partida estava ali ainda indefinida, né? Estava 1-1 o jogo no primeiro tempo ali, ele faz um bonito gol. E ontem faz o gol também que sacramenta o resultado e deixa o Vasco completamente tranquilo. Um bonito gol, e não só o gol, outras participações boas do Adson no jogo, sempre brigando pela bola e mostrando qualidade, né? Para driblar, assim, ele é arisco. No drible, é um cara que parece que vai ajudar de fato nessa temporada. E tem que ser, né? Até porque investiu-se uma boa grana no garoto Adson, que ainda é um jovem também, né? 23 anos, se não me engano.
Sim. Aproveitando ainda, continuando aqui um pouquinho do assunto Payet, para mandar 2 abraços para 2 torcedores mirins do Vasco. Tem também toda essa união, né? Do time, como o Bruno falou, o time caiu nas graças da torcida por causa de toda essa recuperação também do ano passado. E, assim, as crianças estão abraçando 2 torcedores mirins, que eu vou deixar um abraço aqui. Um é o Luquinha, né? Luquinha Condé. Vascaíno, tem 4 anos, lá de Ubá, Minas Gerais. Filho do meu amigo João Paulo também. Adoro o Payet, o Luquinha. Sou suspeito que é para falar, que é minha filha Alice, que também tem 3 anos, e a Alice conhece 2 jogadores do Vasco só, Payet e o Verrete. Acho que tá de bom tamanho, né? Acho que ela tá conhecendo direitinho. Já faz o Pirata, ela fala o Payet, então acho que ela já tá conhecendo direitinho. E aproveitar também o Payet, uma perguntinha que chegou aqui, do Léo Valpassos. Ele pergunta, e é o tópico que a gente vai encaminhar agora sobre reforços. O Vasco vai contratar um reserva pro Payet? Porque, e quando ele não jogar, quem é que faz essa função? Bruno, tudo contigo aí.
Então, Maurício, acho que é a pergunta de US$1 milhão, né, digamos assim, nesse final de janela aí. Assim, cara, vou ser bem, bem sincero com o torcedor que tá assistindo. A gente tá há 3 dias do fim da janela. Então, assim, a gente sabe que é a prioridade número 1 do Vasco no mercado, e já tem algumas semanas que é essa. É a de um atacante, seja para jogar ali ao lado do Verrete ou até para substituir ali o Verrete numa possível ausência, né? A gente tem o nome do Cleiton Silva, atacante do Casa Pia, de Portugal, que é um jogador que está se destacando, sim, na Liga Portuguesa. Ele já tem 8, 9 gols, se não me engano, no Campeonato Português nessa temporada. É de um time modesto, né? Então, assim, é uma negociação difícil com o Casa Pia, porque eles esperam alguma compensação financeira, né? Ainda tem esse debate ali se é por empréstimo, se é por compra mesmo, né? Que o Clayton Silva será contratado, mas o que a gente tem de informação, a princípio, é sobre essa busca por atacante. E também casa com o que a gente já tinha publicado no GE há uma, duas semanas, se que a tendência, é muito importante a gente enfatizar isso, né? Porque a tendência é que se chegar alguém, vai chegar mais um atacante mesmo. Mas a gente sabe como que é o mercado, o Vasco tá de olho, lógico, na janela de transferências, e pintando uma oportunidade nos próximos 3 dias, pode chegar um meia, que seria essa segunda posição, sim, de interesse ali para substituir o Verret, ou até também uma posição que acho que a gente acaba não vendo muito, eu só falar, é para esse jogador, digamos, ali na vaga do Paulinho, né, que se machucou, porque o Galdames, eu acho que por mais que ele esteja sendo uma surpresa, né, nesse início dele no Vasco, talvez ele, quando sai o Galdames, a gente não vê outra opção ali para ser esse meia que... O box-to-box, né? Esse sim. Camisa 8 que vai defende, vai no ataque. Então pode ser, sim, que chegue um meia, mas aí já é difícil porque precisa do mapeamento, né, por esse jogador e negociação, cara. Falta muito pouco tempo, né? A janela fecha aí no dia 7, e isso para contratação.
Não, tem que acontecer hoje alguma coisa. Tem que ser já hoje acontecer algo.
Tem que ser de estar de olho aqui no telefone o dia todo, porque a qualquer momento pode pintar novidade, mas sim, o que eu posso garantir é que o Vasco está brigando muito para contratar um atacante nessas últimas 72 horas de mercado. O que vier assim de volante, um meia, qualquer outra posição... Aí vai ser uma oportunidade ali que a galera vai correr atrás, porque eu, assim, como opinião, eu também acho que precisa de um meia ali pro pai aí, que não tem, né? Eu acho, inclusive, que o Galdames pode ser esse meia ali de atuar mais avançado e talvez reforçar um Cocão e Esforza, Esforza e Zé Gabriel ali, mas... E até o Watson, né, que fez esse papel bem, assim. Sim. E casa com o que o Emiliano falou, né, cara? Enquanto eles estão esperando, né, duas contratações, né, ou mais, porque eles já tinham enumerado que o Vasco precisava desse meio, precisava do atacante, mas que eles vão trabalhar com o que eles têm até o final. E só um destaquezinho, assim, que o João falou do Adson, de ter esses minutos também. Cara, o Adson, o João Vitor e o Galdames, eu acho que tem uma particularidade nessas três contratações que é muito importante eles terem essa sequência que eles estão tendo. Fiz uma pesquisa rápida aqui. O Adson já tem mais minutos pelo Vasco do que ele teve no Campeonato Francês inteiro na temporada passada. Isso faz muita diferença pro jogador, né? Ele ontem falou na zona mista que ele foi muito acolhido pelo elenco e ele já tem mais 300 minutos pelo Vasco e teve 233 no Nantes em, 6, 7 meses. Então, assim...
Não dá nem pra avaliar a passagem... avaliar a passagem dele lá, né?
Ele foi titular, assim, ele foi titular acho que duas vezes, que no segundo, já, foi titular duas vezes e entrou como reserva ali, entrou vindo do banco outras 6. Então não tem como avaliar, não tem como a gente... Então a gente tá conhecendo esses jogadores, lógico, o Adson, cara, é um jogador que tem mais de 100 jogos pelo Corinthians, né? Acho que ninguém tem mais de 100 jogos pelo Corinthians à toa. O João Vitor saiu daqui sendo destaque, o João Vitor já igualou o número, já ultrapassou o número de partidas que ele tem pelo Vasco, em comparação ao Benfica. O Galdames, cara, em 3 anos na Europa, tinha 3 participações em gols. Ontem foi a 5ª. Então, assim, veio pelo Vasco. Então, cara, a gente tá vendo os jogadores jogarem, sabe? Então, a gente tem que avaliar eles pelo que eles estão jogando aqui, né? Como o João falou, e eu tô, assim, positivamente surpreso com essas 3, assim. O João Vitor tem me impressionado, assim, bastante... Eu já esperava que... Eu achei, essa é a contratação do Vasco para 2024. Até pelos valores e tal.
Falou.
Mas eu acho ele muito bom, assim. Acho ele ali na dupla, no trio de defesa com o Medel e Léo, tá muito bem. E o Adson tem gostado, cara. O Galdames acho que é a maior surpresa, né? Mas o Adson também gostei do que eu vi nessas últimas 2 partidas.
O João Vitor, eu gosto da característica dele quando ele faz esse terceiro zagueiro, porque ele tem qualidade, às vezes, até para trocar com o PH dele e avançar e tal. E ele gosta de ir, ele vai. Ontem teve uma tabela também pelo lado direito no primeiro tempo, que o passe foi um pouco longo para ele, mas foi uma trama parecida com a que aconteceu na esquerda lá do Piton. E foi com o João Vitor, PH, com o Adson ali, eles tramaram por ali uma tabela também. E me impressiona a velocidade do João Vitor. Era uma coisa que a gente batia aqui também no podcast, Luciano especialmente, da necessidade do Vasco ter um zagueiro rápido, um zagueiro com essa característica, e o João Vitor é esse zagueiro. Ontem ele marcando o Lucas Santos, parecia de fato um adulto contra uma criança ali em campo, assim, eles na corrida, no embate ali. Enfim, é um jogador que eu acho esse veio com a expectativa alta, né? Pelos valores, veio do Benfica, foi destaque aqui no Corinthians antes de sair e tal. E lembro que ele mesmo, quando chega, fala: não, podem me cobrar aí, eu fui caro, mas eu vou entregar, vocês vão ver e tal. Veio confiante. Vamos ver aí a sequência, mas começa bem também. Até por isso ninguém entendeu porque ele foi barrado contra o Marcílio Dias para a entrada do nosso querido Rojas, né? Não fez muito sentido. Acho que Ramon até esqueceu disso agora. Segue com o João.
E quanto aos reforços, ele tem... João? Pode complementar, Bruno. Vai lá.
Não, e era um detalhezinho assim do João Vitor. Cara, ele tem, no dia a dia, assim, ele tá muito entrosado, assim, com ele. Lógico, tem o Piton e o Adson ali, né, que eram da base do Corinthians, os três juntos. Mas, cara, logo no início, assim, nos primeiros treinos dele lá no Uruguai, até quando ele só conhecia o Piton, digamos assim, cara, ele já dava instrução, cobrava o Medel na zaga, assim, gritava com o time pra pressionar, subir a linha de marcação ali. E que nesse esquema de três zagueiros, eles, às vezes, atuam muito à vantagem, como o João disse. Então, ele é um jogador que, cara, tá, assim, que foi bastante coisa que a gente viu lá no Uruguai, ele tá bem entrosado e, pô, agora imagino que ainda mais aqui com esse período já no Brasil.
A única pessoa que não fica feliz no Vasco, você sabe quem é, né? É aquele rapaz argentino lá, mas tirando ele, todo mundo fica bem aqui no Vasco da Gama.
E quanto aos reforços, João, o que, que você ainda espera? Ainda tá confiante que vão chegar alguns jogadores ou... Você tá perdendo, cara, a esperança.
Eu acho que vai chegar um atacante aí. Um atacante, pelo menos, nessas 72 horas aí. De repente vai acontecer, mas não tenho esperança de muito mais, não. Mas assim, você sabe também que esses últimos dias de janela tem muito jogador sendo oferecido e tal. Pode pintar uns negócios de última hora aí também. O problema do Vasco é que... Pô, o Vasco não tem muito esse negócio de última hora, né? Porque tem que passar 10 dias, o cara olhar,
burocracia,
revisar,
né?
Voltar e tal. Mas enfim, mas eu acredito... Caramba, tá cachorro latindo aqui. Mas eu acredito que deve chegar pelo menos um atacante. Muito se fala desse reserva do Paier. Assim, cara, você encontrar um reserva à altura do Paier... Pô, se tu encontrar esse cara, bota ele no time titular também, porque aí vamos jogar com dois Paier. Mas
isso,
assim, é
não
difícil,
tem nem
né,
como
cara?
Chegar.
Não tem, mas assim, um meia com características ali. Sim. E eu concordo com o Bruno, eu acho que o Galdames, numa eventualidade, ele pode ser esse meia. Claro que sem o refino do Paier, sem a mesma categoria, mas vejo algumas características nele para ser esse meia. De tentar dar as assistências, ele vem fazendo isso, ontem deu uma assistência, inclusive, no jogo contra o Marcílio Dias, ele dá uma boa assistência. O Galdames é um jogador de posse de bola, de controle de jogo, mas ele não é um cara burocrático só no passe, ele tenta passes arriscados, complicados, passes difíceis, né, decisivos, chamados passes decisivos, e tem conseguido fazer suas assistências aí, dado passes interessantes, inversão de bola. É um jogador, claro, não é do nível do Paier, mas numa eventualidade eu acho que ele pode ser uma alternativa. Outra alternativa também é você faz os três volantes aqui, sendo Galdames e Cocão, sei lá, o Sforza e Zé Gabriel e Galdames, enfim, monta um trio de meio, um ponta de cada lado, Adson, David e Verrete, e você joga sem esse criador, digamos assim, talvez uma outra proposta de jogo mais direta ou mais reativa, dependendo do jogo. Mas o ideal é que o Paier seja presente aí no máximo possível, de jogos que a gente tiver pela temporada. E se ele puder jogar todos os jogos até o fim da temporada, seria o ideal. A gente sabe que não acontece, até que é um cara também que tem já uma idade, né? Enfim, acho que tem que ter uma certa dosagem para ele estar sempre bem. Mas o que se espera, eu acho que todo mundo espera, é que o Payet jogue a maioria dos jogos, o máximo possível de jogos que ele conseguir. E ele me parece ter se preparado para isso também. Se preparado fisicamente para conseguir dar o seu canto de cisne aí. Eu acredito que essa é a temporada do Payet no Brasil. É essa... de 2024, assim, 2020, vamos ver, talvez no ano que vem continue motivado e bem, ainda tem uma idade, uma lenha para queimar, mas tá caminhando pro fim da sua carreira, né? Acho que esse é o ano para ele fazer diferença aqui no Brasil, assim seja.
Se a gente pode dizer lado bom, né, do Payet estar caminhando para o fim da carreira, é que ele não faz mais parte da seleção da França, senão o Vasco corria o risco de perder ele por um mês para a Eurocopa, né? Então, acho que esse risco o Vasco não corre. Já vai perder alguns jogadores para a Copa América, que vai ser ali no mesmo período, entre junho e julho. Com certeza vai perder o Medel. Acho até que corre sérios riscos de perder o Galdames, hein? Eu não descarto do Galdames voltar à seleção chilena. Acho que está jogando, o Galdames tem bola para ser convocado para a seleção chilena.
Uma ligação com o Medel, arriscado técnico lá do Chile, fala: ei, Medel, como é que tá o Galdames? Não, leva, muito bom, sei que lá. Ou então o Medel pode dar aquela... Não leva não, porque a gente vai precisar dele lá no Vasco, na Copa América. Pode ser também, mas eu acredito que se o Galdames, bom, se mostrar nesse nível que ele está se mostrando, quando também o nível subir, né, do enfrentamento do Vasco, que vai subir naturalmente, acho que a tendência é ele ser convocado sim, até porque ele já tem um histórico lá na seleção chilena, já teve convocações em outros momentos, sim. Tá jogando do lado do capitão do Chile aqui, né, cara que, enfim, manda em tudo lá, né, então assim...
E quando ele jogava aqui na América do Sul, ele era convocado.
Ele era convocado quando ele jogava no Vélez. Exatamente. Sim. Era convocado.
E ó, Maurício, eu boto aí nessa lista ainda de possíveis focos no meio do ano o Rojas, né?
Rojas, com certeza. O Puma, né? Talvez.
O Puma, talvez. E, cara, talvez. Dá pra ficar de olho em Sforza e Piton, porque o Sforza tem a Olimpíada, né? Ele eliminou o Brasil na última rodada. Foi titular durante o pré-olímpico. A gente sabe que na Olimpíada tem um número menor de convocados ali às seleções e pode também ter três além da idade olímpica, né? Então vai que chamam...
O Sforza fez toda a campanha, né? Desde o Sul-Americano, desde o pré-Sul-Americano, pré-olímpico.
Ele era o capitão do time, não era?
Ele era.
Chegou a ser... Aí ficou revezando ali, depois o Almada assumiu a faixa de capitão, que ele era o craque do time.
Eu acho que o Sforza é nome certo na Olimpíada.
E um que o Emiliano ontem deixou a galera aí preocupada, o Piton, né? Porque ele até revelou a ligação do técnico da Itália, ao Ramon Dias para consulta, né? Tipo, como é que tá? E se o Dorival não convocou, tem Eurocopa aí no meio do ano, né? Vai que o Piton é convocado.
Mas não. Na lista do ano passado. Deus me livre. Não. Mas eu acredito que o Piton ele vai alimentar o sonho de defender o Brasil.
Eu acho que ele prefere.
Não sei se ele vai abraçar a Itália tão cedo assim. De repente, passou ali 27 anos, não foi convocado, 28, vem Itália mesmo e vambora. Mas acho que até nesse momento, ainda mais ele ganhando projeção agora, o Vasco também melhorando, né? Acho que ele não vai abraçar a seleção italiana assim tão rápido, não.
Falando um pouquinho também...
Perdeu o Piton pra Eurocopa, cara, tá de sacanagem, né?
É demais, né?
Não vai fazer isso, não.
Enquanto não perde o Piton, né? Que eu acho que o Piton, em breve, vai acabar perdendo. Mas enquanto não perde, vamos aproveitar o Piton aqui. Aproveitando o gancho do Bruno, que ele falou um pouquinho da coletiva, queria rapidinho, antes de encaminhar aqui para o final, tratar com vocês sobre uma perguntinha, sobre um tema ontem da coletiva, uma curiosidade. Teve um repórter que falou com o Emiliano sobre a música da torcida do Vasco para o River Plate.
Tiago, né? Carvalho da Band.
É, ele falou isso. Sobre a música, aí o Emiliano ficou meio desconcertado ali, falou que gosta muito do River Plate. Acho que, inclusive, faltou uma informação ali bem preciosa, que não só o técnico do River Plate, né? No dia do jogo era o Ramon Dias, né? Acho que essa informação faltou ali. Como é que você estava lá, né, Bruno? Como é que você viu? O Emiliano ficou... Acho que ele levou mais na brincadeira, né? Não incomoda ele, amor. Foi. Se incomodar, incomoda um pouquinho, mas não tem problema nenhum, né?
Não, foi total na brincadeira, assim. Até quando o Thiago... Um abraço aí pro Thiago, que é meu amigão. Ele até quando tá perguntando assim, o Thiago fica naquela meio sem graça, né? Eu acho que vocês são River.
Aí se quiser, pode 100%. Se quiser, pode me corrigir.
Isso. O Thiago vai cheio de dedo ali pra fazer pergunta, mas, cara, e até assim, pra torcida, cara, a pergunta ali foi de descontração total. O clima tava muito bom ali depois. No pós-jogo, o Emiliano, ele dá boas coletivas, né? Acho que ele... Sim. Além dessa parte da motivação ali no dia a dia com o Ramon, dá pra dizer que o Emiliano aí tem a essência frasista ali, igual o pai. Então, ele é muito identificado com o River Plate, isso não vai ser a passagem pelo Vai. Ele é muito identificado com o Al Hilal também. Talvez assim, ele é muito identificado, acho que eles são muito identificados aonde eles passam, né? Mas no Al Hilal especificamente, o Emiliano foi muito, muito, muito identificado. E aí, e nisso, né? Até quando eu fiz uma matéria recentemente sobre os clássicos, conversei um pouco ali com o Emiliano antes, ele falou da rivalidade do Al Hilal e Al Nassr, River e Boca, e por que eles estão conseguindo transmitir esse espírito competitivo pro Vasco também nos clássicos, né? Que tá tendo um ótimo retrospecto. Então foi super de boa ali, o Emiliano curtiu, e tem essa particularidade, né? O River Plate foi freguês ali do Vasco, né, naquela semifinal, e está na história do Vasco e não vai ser nada de apagar. Acho que
não só naquela, né? Como
depois como Mercosul, cara, Mercosul depois.
O Vasco ganha o Sul-Americano de 48 em cima do River, que é o primeiro grande confronto histórico de ambas as equipes. Ganha a Libertadores na semifinal e ganha na Mercosul. Também. Acaba com o River, mete 4x1 do Monumental.
Antes de 98 tem um 5x1 lá, né? Meio traumático do River.
Mas aí 97, na Copa dos Campeões.
Não era nem nascido, mas aí depois...
Eu era. É o jogo que o Edmundo dá uma cotovelada no Burgos. Bom goleiro Burgos. Bem mais ou menos, inclusive. O Edmundo dá uma cotovelada nele, é expulso. É o Burgos, né?
Foi super descontraído ali. E mais uma coletiva, acho que boa, do Emiliano, que ele deu alguns recados, né? Ele também tem uma aspa legal dele sobre o Nova Iguaçu. Que ele... Foi até na minha pergunta que eu falo, pô, o Vasco vai enfrentar agora o único time que venceu o Vasco em 2024. Estamos em março e o Vasco só perdeu um jogo, né? E foi pro Nova Iguaçu. E o Vasco tava com um time misto, reserva, né, naquele jogo. E ele falou, todo mundo sabe por que a gente perdeu aquele jogo. Lógico, acho que todo mundo entendeu ali que foi pela arbitragem, né? Que o Emiliano quis dizer isso, porque tem aquela entrada no Rossi, tem duas entradas no Rossi, né? E o gramado também estava muito ruim, né? Acho que o gramado será um problema pesado. Talvez seja no Maracanã, né? Mas o gramado do Maracanã, mesmo não tendo as condições ideais, é muito melhor do que aquele gramado. O Vasco jogou lá em Uberlândia.
Esse talvez seja no Maracanã.
A última vez que eu vi o Maracanã tava razoável, o último que eu vi de Maracanã. O problema é lá quando chove, né? Tem um lado que tá mais detonado ali.
Sim.
Mas, enfim.
Sim.
Nem se compara a esses gramados de fazenda aí, né? Que esses estados geralmente têm. Gramado de jardim.
Brasília, Uberlândia.
Complicado.
Esse talvez seja no Maracanã, né, Bruno? É porque o Vasco parece que já enviou um ofício à federação pedindo para jogar domingo no Maracanã, né?
Sim, a gente está tentando confirmar isso aqui ainda, mas parece que o Vasco deseja que os dois jogos sejam
no Maracanã.
Isso, e aí acho que cabe o Nova Iguaçu também, ali a Ferj, questão do Flamengo e do Fluminense, que administram a seção do consórcio. Mas É, mas é isso. A tendência, assim, ainda não está confirmado, mas a tendência é que os dois jogos
vem, vem mesmo. Por aí
a mesma
uma batalha
novela,
judicial.
Aquela ladainha.
Pô, não, não é possível, cara.
Mas eu acho que nessa, assim, até a Ferge, né, tem ali alguma...
É. O mando é da Ferge, não é? Não tem isso? Na semifinal, acho que não tem isso.
Pois é.
A Ferge é que decide.
Então... E ali sendo, talvez, 50-50, né, de 11, a gente sabe que vai ser... Tem tudo para ser dois jogos com muito público no Maracanã. E aí, talvez, mais de 50 mil, 60 mil pessoas aí nos dois jogos. E acho que muita gente da torcida vai preferir mesmo que esse jogo seja no Maracanã. Lógico, o Ramon até falou ontem também, antes do jogo, ele deu entrevista, falando que eles gostam de jogar em São Januário, eles querem que eles joguem em São Januário, mas Maracanã também é a casa do Vasco, né? E eles também têm problema de jogar no Maracanã.
É isso, mas quinta-feira, 8 da noite, será em São Januário, Vasco e Água Santa, segunda fase da Copa do Brasil. João, está preocupado com a Água Santa?
Não, preocupado não. Acho que a responsabilidade, claro, é toda do Vasco, é toda nossa. Acho que o time sabe que é assim. É, não podemos dar chance para o azar. É aquilo. Se o Vasco jogar concentrado, com seriedade, tem tudo para passar. E não acredito que o Vasco vai ter qualquer outra postura, ainda mais dentro de São Januário, com a torcida ali no cangote, pressionando. De não levar o jogo a sério. Acho que levando o jogo a sério, como acredito que será feito, o Vasco é o amplo favorito aí ao confronto, e qualquer resultado que não seja classificação do Vasco vai ser um vexame, vai ser um trauma já no início da temporada. Temos que afastar qualquer possibilidade, mas acho que o time chega em um bom momento para esse confronto aí na Copa do Brasil, e tem ali em Dimitri Payet, o seu grande craque, a grande esperança. Claro, tem todo um trabalho, um time do Ramon ali, mas é no homem que a gente confia nesses jogos decisivos para ele fazer a diferença. Vamos aguardar.
O Água Santa, que é o atual vice-campeão paulista, né? Mas o time não é o mesmo do Campeonato Paulista do ano passado. Na atual edição do Campeonato Paulista, o Água Santa está em terceiro lugar no grupo B. Falta uma rodada ainda para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista. O Água Santa ainda tem chance de classificação às quartas de final. Está 3 pontos atrás da Ponte Preta, então vencendo o seu último jogo, que é contra o Corinthians no próximo domingo, e a Ponte Preta não vencendo, o Água Santa consegue classificar. Então esse é o adversário que o Vasco vai ter pela frente na Copa do Brasil. Vamos então para os destaques finais aqui, né? Agradecer a presença de todo mundo que acompanhou com a gente aqui na live. Respondeu o pessoal aqui, muita gente aqui no chat perguntou por onde anda Luciano Melo. As férias de Luciano Melo estão chegando ao fim. Próxima sexta-feira, Luciano Melo volta, vai aqui apresentar o GE Vasco. Eu entrego invicto e classificado para as semifinais, classificado para a Copa do Brasil. Vamos ver como o Luciano Melo vai conduzir de forma brilhante, mas eu entrego invicto para ele. Vamos encaminhar então para a reta final, né, para os destaques finais, na verdade, finalizando aqui mais uma livecast GE Vasco. Bruno, seu destaque final, obrigado pela presença, amigo.
Valeu, Maurício, aí, parabéns aí por esse período que ficou apresentando, você que já está acostumado, né? E não é só você que tá invicto não, tá? Tem um setorista aí que entrou esse ano.
Opa.
Que tem 4 jogos em loco, nenhum gol sofrido, 3 vitórias e 1 empate contra Maldonado, São Lourenço, Fluminense e ontem lá na Portuguesa. Veremos aí esse retrospecto nos próximos jogos. E acho que é isso, né? O Vasco, como a gente destacou no início, precisa confirmar o seu favoritismo para chegar tanto à final do Cariocão, quanto na terceira fase da Copa do Brasil. E acho que um pouco desse clima que fica no ar de desconfiança em relação ao jogo do Água Santa é pelo retrospecto recente do Vasco nessa fase da Copa do Brasil, né? Porque o regulamento também é ingrato, né? É empate ali, é pênalti direto. Pode ser um jogo que o Vasco jogue bem, pode ser um jogo que o Vasco jogue mal, como foi no passado contra o ABC, e vá para os pênaltis. Mas o Vasco tem condições e tem mostrado futebol. Acho que isso que é o mais importante desses últimos jogos. O Vasco tem mostrado futebol para vencer e evoluiu muito propondo o jogo. Então, contra uma equipe que deve vir mais fechada, mas que também sabe jogar. Eles tiveram dificuldade para passar pela Jacuipense da Bahia. Não foi fácil não na última rodada. Viraram ali no fim.
Viraram no fim.
Mas é um time que sabe jogar bola. Já veio, como você disse, de uma campanha muito boa no Paulista ano passado. Alguns destaques daquele time que saíram voltaram esse ano, o Luan Dias, camisa 10, que meteu um gol, os dois gols da classificação do Água Santa no último jogo, meteu gol de falta. O Gabriel Inocêncio também, que os dois tinham ido pro Santos. Enfim, é um time pro Vasco é de olho, alerta máximo, mas Ramon, Emiliano, todo mundo acho que sabe disso, e que, tanto como foi, né, na primeira fase da Copa do Brasil, o Vasco tem tudo aí para tudo der certo, confirmar o favoritismo nesses dois jogos. Enfim, né, passar da segunda fase e voltar às finais do Cariocão.
Obrigado, Bruno. João, seu destaque final. Primeiro é manter esse setorista pé quente, né, João? Nesses próximos jogos Exatamente. Decisivos aí. Qual seu destaque final? Obrigado pela participação, amigo.
Valeu, Maurício. Valeu, Bruno. Espero, de fato, que o Bruno esteja em São Januário aí nesse meio de semana na Copa do Brasil para a gente não correr nenhum risco. E, bom, estamos aí no aguardo dos reforços, né? Eu lembro que lá atrás eu falava, não, calma, galera, tem tempo, tem tempo. Aí eu falei, não, calma aí, não tem tanto tempo mais. E agora não tem mais tempo. É as últimas 72 horas aí para o Vasco resolver o seu elenco para o início do Brasileiro. A gente tem algumas lacunas bem claras que precisam ser preenchidas, o reserva do Verrete, por exemplo, o companheiro do Verrete, tudo bem, a gente tem visto aí o Adson crescendo, o David, mas acho que precisava ali de mais um nome, quem sabe alguém para o meio campo, mas aí eu acho que já estou devaneando demais. Esperar que vão chegar três aí nesse final de janela, eu acho muito, mas chegando um, dois, dependendo do nível que for, pode ser já o suficiente, pelo menos, para começar o Brasileiro, né? Pelo menos a companhia do Verrete e o substituto do Verrete seriam, nesse momento, acredito eu, essenciais. Vamos ver, tem aí, como eu disse, 72 horas, vamos ver o que o senhor Alexandre Matos e os americanos da 777 conseguem trazer para nós. Acho que alguém tem que falar para eles, amigos, vocês já viram o Ramon Dias aqui? Se você der mais dois jogadores para esse velho, ele vai levar esse time, nem vocês imaginam. Ninguém vai ficar enchendo o saco de vocês mais. Não vai ter reclamação, vai ser só alegria. Alguém precisa convencer eles disso. Vamos ver se até aí o fechamento da janela o Alexandre Matos consegue.
É isso. Amigos, obrigado pela audiência. Voltamos na próxima sexta-feira pela manhã. Mais uma livecast do GE Vasco, após a partida contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Vamos falar sobre a partida da Copa do Brasil e já projetar o primeiro jogo da semifinal contra o Nova Iguaçu. Esperamos todos aqui, né, que classificados na Copa do Brasil antes da semifinal. Então, obrigado pela presença. Voltamos na próxima sexta. Continue nos acompanhando. Nosso podcast está em todos os agregadores digitais e também a nossa cobertura de nossos setoristas ge.globo.com/Vasco. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!